Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, Esporte na Rede pela Rádio AL Online, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Festa, euforia, a Xuxa no estádio, estádio do Itaquerão. 50 anos depois o Corinthians tem um estádio, mas o Figueirense que é quem acende o principal interruptor e faz a festa em São Paulo. Rodada em que os catarinenses não perderam. Repercussão excelente da presença aqui na última sexta-feira do ex-jogador do Figueirense, Fernandes. Avaí não consegue segurar a vitória e cede empate na Ressacada. Chapecoense até que se dá bem. Joga fora de casa e consegue empate. Criciúma, um jogador a menos e segura o poderoso Internacional no Heriberto Wilson. A partir de agora, destaques no Esporte na Rede. Olha o sorriso do elenco. Eu não sorri tanto. Tá feliz da vida. Eu acho que eu sou dentista, que, mostrando os dentes para mim e para todo mundo. Bom dia, Henrique.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio L. Uma alegria muito grande voltar aqui nessa segunda-feira com a vitória do Figueirense. Uma vitória que a gente já não via há mais de um mês, desde a final do Campeonato Catarinense, e num jogo que ninguém esperava. Um jogo que era favas contadas para o Corinthians, era o jogo da inauguração do seu estádio, um estádio de Copa do Mundo, contra o adversário que não tinha feito nenhum gol, não tinha feito nenhum ponto, era o adversário ideal para o Corinthians fazer a sua festa. Mas aí aconteceu a mágica do futebol, porque o futebol é bom por isso. O mais fraco venceu, jogou muito bem, o Figueirense jogou muito bem realmente. Méritos do Guto Ferreira, eu que tanto critiquei o Guto, tenho que reconhecer os méritos dele. E também, Valmir, ressaltar que durante a semana foram 4, 5 trabalhos técnicos do Figueirense, e o Figueirense ontem em campo mostrou que esses trabalhos fizeram a diferença. Porque o Figueirense estava compacto, o Figueirense estava bem postado e soube o que fazer lá em São Paulo e saiu muito bem com a vitória. E a vitória que poderia ter sido ampliada, poderia ter sido maior se não fosse um impedimento milimétrico que o Bandeirinha acertadamente marcou do Everton Santos, o que seria o segundo gol do Figueirense. Uma vitória maiúscula e uma vitória que dá novo ânimo ao Figueirense na competição, ainda mais que no próximo domingo o Figueirense volta a jogar no Scarpelli e aí acaba aquela punição e o Figueirense entra de vez no Campeonato Catarinense, no Campeonato Brasileiro, jogando em seu estádio, mas agora começa a dar uma respirada. Ainda não saiu da zona de rebaixamento, mas pelo menos deu uma respirada e deu nova motivação, tanto para o grupo de jogadores como para a torcida.
Pois é, e foi um final de semana de resultados bons, porque o Figueirense teve essa vitória, o Criciúma conseguiu segurar, a Chapecoense obteve um ponto fora de casa, e é uma classificação interessante, porque apesar deste êxito ontem, os times catarinenses ainda permanecem lá no G4 lá atrás, mas pelo menos dão um sinal de vida. E o Criciúma, Figueirense, Coritiba e Chapecoense é que ficam ameaçados. Agora o time da Chapecoense, embora tenha empatado, mas acabou sendo jogado para a lanterna em função da vitória do Figueirense.
Mas empatou os 44 do segundo tempo, né? Então foi aquele empate com um gostinho de vitória.
Pois é, Nicolas Stefanovic, e daí? Foi um final de semana bom para o futebol catarinense. Eu acho que o único resultado que eu esperava melhor é que o Avaí, eu esperava que segurasse a vitória contra o Ceará na Ressacada e não deu certo, né?
Pois é, Valmir, eu também esperava que o Avaí segurasse aquele empate. Mas mais uma vez demonstrou a incapacidade do sistema defensivo do time. É bem certo que foi um lance também, não um lance polêmico, mas como o Henrique citou há pouco, um lance milimétrico, a linha de impedimento feito pela zaga havaiana em cima do Bill, e todo mundo conhece o Bill, sabe que não é um exímio jogador, mas na hora que ele tem a bola na frente do goleiro ele deixa, né? Ele bota a bola nas redes, e o Avaí tomou um gol ali, para mim, e mais uma lambança da defesa. Foi um final de semana para o futebol catarinense, dentro do Campeonato Brasileiro, o mais exitoso de todas as rodadas. Nós não perdemos, né? O Avaí, de todos, na minha opinião, foi o que decepcionou. Concordo contigo. Dentro de casa, com uma vitória até os 35 de segundo tempo. Um jogo difícil contra o Ceará. E deixou escapar esses dois pontinhos que, sem dúvida, eles vão fazer falta. Mas eu só queria me referir, Valmir, a situação do Figueirense, porque foi criado um clima durante a semana, um clima principalmente pela imprensa do eixo Rio-São Paulo, principalmente de São Paulo, né? Mais de São Paulo é do que do Rio, menosprezando ao extremo a história do Figueirense Futebol Clube. Eu acho que o resultado não poderia ter sido melhor para o futebol e para calar a boca de muita gente que acha que é extremamente entendido de futebol, que sabe tudo. Eles estavam, inclusive, Valmir, conjecturando quem seria o primeiro jogador corintiano a marcar o gol na Arena Corinthians. Tremendo absurdo, uma falta de respeito a um clube que disputa a Série A, a um clube que daqui a pouco chega ao seu centenário, a um clube que tem uma torcida imensa aqui em Santa Catarina. Faltou respeito. Faltou respeito. E o futebol, como o Henrique falou, e eu concordo, ele é bom por causa disso. Dentro de campo as respostas aparecem, né? O Figueirense não é um time espetacular, acho que vai lutar até o final para não ser rebaixado, né? Espero que o torcedor não tenha a impressão de que esse jogo contra o Corinthians é um divisor de águas, porque não é, né? A coisa vinha tão mal e não é num jogo que vai mudar da água para o vinho. Tem muita coisa que precisa ser arrumada. Agora, a imprensa de São Paulo, principalmente, os grandes jornais, os grandes comentaristas, né, fazendo projeções da arena, aquela festa, aquela espetacularização, e o Figueirense como um mero coadjuvante. Torci para que não fosse assim. E não foi assim. Porque, primeiro de tudo, respeito. Isso faltou a semana inteira com o Figueirense. O Figueirense foi lá, fez o resultado. Eu fiquei muito feliz com isso. O futebol de Santa Catarina participou de uma grande festa. E, para mim, na minha opinião, durante toda a semana, eles deixaram de lado o que é mais importante, que é a partida de futebol, que é o desporto. Foi comentado sobre o estádio, padrão FIFA, chegada de jogadores em carro, não sei o quê, e segurança não sei o quê, e a Xuxa só para baixinhos ali, e não sei o quê, e bababá. Ridículo. Deixaram o futebol de lado. O Figueirense entrou em campo e fez o que deveria fazer. O Figueirense está de parabéns ao seu técnico, à sua diretoria, porque engrandeceu o nome de Santa Catarina, tá? E mostrou que, acima de tudo, tem que ter respeito aos jogadores e à instituição.
Aliás, a minha decepção com relação à imprensa brasileira é um negócio espetacular. Ontem, hoje de manhã, inclusive, ouvindo o jornal da Jovem Pan, o Jornal da Manhã na Jovem Pan, as manchetes e notícias eram muito claras, que a Jovem Pan tem, como a ESPN também, tem uma independência, né? E faz um jornalismo de rádio muito correto. Então, lá dentro do campo, uma bela festa, que aí teve dois destaques que não deixaram a festa ser tão maior para os corintianos e para a imprensa paulista. Primeiro, a chuva muito forte e depois o gol em que o Figueirense foi o vencedor do jogo. Agora, é aquela história. Se falou muito no estádio, se falou muito no interior e, no entanto, hoje de manhã, a Jovem Pan colocava claramente informações e eu vou ver os telejornais hoje, nesta segunda-feira à noite, para ver a repercussão, porque no entorno do estádio e no sistema de trânsito para o estádio Itaquerão, diz que foi uma grandeza em termos de desarmonia, em termos de desinformação, ninguém sabia nada e realmente cruel o acesso ao estádio da Copa do Mundo do Corinthians. Então, na parte de dentro está uma beleza, na parte de fora, a imprensa paulista, aquela que é independente, está caindo de pau em cima do governo estadual, em cima do governo municipal, em cima do governo federal, em cima do Corinthians, porque o acesso ao estádio ontem foi uma calamidade.
E é isso que a gente espera, né, Henrique? É isso que a gente espera da nossa grande imprensa. A gente tem algumas vozes isoladas, como o Valmir falou agora, ESPN Brasil, a própria Jovem Pan, mas a maioria ontem, eu fiquei abismado, porque quem perdeu o jogo ontem não foi a imprensa de São Paulo. Quem perdeu o jogo ontem foi o Corinthians. O Corinthians entrou com 11 homens, contra 11 homens do Figueirense,
sim,
e o Figueirense foi mais competente, fez a vitória e acabou. Tá ali o Sport. Agora, a imprensa de São Paulo, após o jogo, parecia que eles tinham jogado, lamentando a tragédia. Falei, meu Deus do céu, mas vem cá, são todos funcionários do Corinthians, eles estão na folha de pagamento do Corinthians.
E não foi só de São Paulo não, tá?
No Brasil inteiro.
Não foi só de São Paulo não, porque aqui em Florianópolis teve rádio que botou comentarista declarado corintiano e quando a Globo disse que não foi pênalti, a ESPN disse que não foi pênalti, a Sport TV disse que não foi pênalti, a Band disse que não foi pênalti, comentarista, não, foi pênalti no Guerreiro, todo mundo dizendo que não, foi pênalti. E aí, meu amigo, aí a gente pede uma isenção.
E dá um óculos pro comentarista, porque foi muito claro que ele bloqueou a passar jogador, mas colocando o pé em direção à bola. Agora, se o atleta do Corinthians botou a perna atrás, é outro problema.
E também, Vomito, falava ainda há pouco sobre o entorno do estádio. Tenho que relatar, porque de acordo com a FIFA, 2-3 quilômetros antes do estádio só entra quem tiver ingresso. E foi divulgado pela diretoria corintiana que a torcida visitante, a torcida do Figueirense, só teria direito a ingressos que fossem comprados na hora do estádio. A partir de 1 PM seria vendido ingresso para a torcida visitante. E chegou na hora, o pessoal já não deixava mais passar a torcida do Figueirense. A torcida do Corinthians se misturou, a torcida do Figueirense não poderia passar. E chegou no local, a torcida do Figueirense não tinha ingresso para comprar. Várias pessoas saíram daqui de Florianópolis, de ônibus, de avião, ou então próprios moradores da região de São Paulo, que são torcedores do Figueirense, tentaram comprar o seu ingresso e não conseguiram. Aí, o seu Wilfredo Brillinger, nosso presidente do Figueirense, disse: ah, não, tentamos, viemos aqui, trouxemos nosso diretor administrativo, Alex Tomita, veio aqui durante a reunião e não conseguiu levar os ingressos para Florianópolis, não conseguiu uma carga. Então, dois problemas. Primeiro, que o Estatuto do Torcedor determina que é no mínimo 10% ao visitante. E se a diretoria do Corinthians não quis ceder esses ingressos, procura a Federação Catarinense, procura a CBF, até que consiga um jeito, porque está na lei, está no Estatuto do Torcedor. E o torcedor do Figueirense ontem, muita gente que saiu de Florianópolis, pegou 10, 12 horas de carro, ou então pegou avião, gastou uma grana, que a gente sabe que hoje que o avião já não é uma coisa barata. E chegou lá, deu com a cara na porta, com o pessoal impedindo. Quem teve que ajudar, Valmir? Foi o assessor de imprensa do Figueirense, o Ronaldo Nascimento. Ele é que interveio, ele é que se meteu no meio e conseguiu dar um jeito para fazer com que a torcida do Figueirense entrasse. E o pior, Valmir, sabe quem é que tinha ingresso? Que cerca de 500 ingressos na mão, sabe de quem estava? Da torcida organizada do Figueirense. Aí eu te digo, o cara tá escovando o dente do cachorro na Globo. Aí não dá, né? Aí o pessoal da torcida organizada...
Isso porque tu não viu o que o cachorro fez ainda há pouco. Eu tô só de olho aqui, hein, Pachinho? Nos nossos monitores aqui do... estúdio, tem todos os canais, né?
Essa é a nossa televisão brasileira.
O cara tá aqui comentando o esporte, o cara escondendo o cachorro, até me perdi.
Explica, nós temos vários monitores aqui.
Aqui na nossa estúdio.
Nós temos um na TV Globo, que a gente tá acompanhando.
Outro na TVAL.
Em tempo real, temos aqui na Globo News, na Band News, enfim.
Na Globo estão escovando o dente do cachorro.
Tu não sabe o que esse cachorro fez ainda há pouco, quem tá acompanhando viu?
Como eu vinha dizendo, Valmir, o diretor administrativo do Figueirense foi a São Paulo, não resolveu nada, o Figueirense não acessou a Federação Catarinense, não acessou a CBF e o torcedor do Figueirense novamente tratado como gado num estádio padrão FIFA, num estádio de Copa do Mundo. O torcedor do Figueirense sofreu e muita gente entrou, o pessoal que conseguiu entrar, entrou só na metade do segundo tempo, o que era para ser uma festa muito grande. Desde o começo, gente que chegou lá às 11 horas da manhã, meio-dia, a confusão desde cedo. E o torcedor do Figueirense, que gastou para ir lá, gastou para ir a São Paulo, foi tratado novamente como gado por parte da diretoria corintiana, que fez totalmente errado, mas também por omissão da diretoria do Figueirense, que poderia ter acionado a CBF, a FIFA, o Estatuto do Torcedor, a Justiça, enfim, e exigir o seu direito de 10% da área visitante, como determina a lei no Brasil, e essa lei não foi cumprida.
Ô, Valmir, mas não tinha até goteira na área VIP lá do Itaquerão?
Não, não era goteira, Nicolás.
Não era goteira? Sei lá o que que tinha lá.
Não foi instalado um forro ainda da cobertura do
estádio. Ah, não foi instalado forro?
Porque eles precisam de um vidro especial, e o vidro anterior que eles iam contratar, que eles iam comprar, quando batia a luz ficava verde, aí não quiseram verde no estádio, agora tem que vir um vidro importado. Não,
agora o que eu espero é até a Copa do Mundo, nós estamos aí, o que hoje é dia 19, 25 dias para a Copa do Mundo. O que eu espero é acompanhar a realidade de um jornalismo isento, de um jornalismo independente, de um jornalismo verdadeiro, que a população brasileira precisa disso. E esse jornalismo isento, verdadeiro, independente, antes da Copa do Mundo, pode salvar a Copa do Mundo no Brasil. Ou seja, tem que mostrar a realidade. Eu espero que hoje tenha repercussão a confusão que foi ontem para chegar no Itaquerão. Porque todo mundo está reclamando do ônibus, está reclamando do trem, está reclamando, inclusive, do metrô. Está um bate-boca. entre o prefeito e o governador de São Paulo em função disso, porque o ex-presidente da República foi dizer bobagem a semana passada. Então está um negócio realmente muito sério. Verdade, família, verdade. E eu acho que está na hora de a gente assistir e acompanhar até para o bem do futebol brasileiro, do Brasil, para que sejam corrigidos os problemas, para que no dia 12 nós tenhamos tudo perfeito. Agora, se for nesse ritmo e se ficar só a classe política, ficar um jogando a culpa para o outro, olha, se apresentar uma imprensa isenta e mostrar imagens da confusão, da falta de entendimento, que ninguém sabe nada, nós vamos ter muito problema no entorno, na parte externa do acesso ao estádio que vai abrir a Copa do Mundo, que seria realmente lamentável, né?
Ivomir, eu vi ontem, a respeito disso, eu vi uma reportagem do Sport TV, o pessoal elogiando bastante o sistema de metrô que deixava ali, mas a compensação, os carros também bastante complicados.
Você viu na Sport TV ou na ESPN?
Na Sport TV. Ah, tá. E aí eu ressalto que na Copa do Mundo da África do Sul, eram mais de 6 horas para chegar no estádio. Aí eu ressalto também que na Olimpíada de Londres, mais de 4 horas para acessar o estádio. Aí também eu vou lá nos Estados Unidos, na Copa do Mundo de 94.
Tá, mas mais de 4 horas como?
Para acessar o estádio fila. De carro, fila parada. E na Copa do Mundo, eu tava outro dia, o Juca Kfouri tava falando que na Copa do Mundo de 94, 20 quilômetros fizeram em 5 horas. Tava para ir a pé mais rápido. Estados Unidos. Na Inglaterra, primeiro mundo. Na África, a gente nem dá... Vamos dar o desconto que é África.
Essas informações...
Mas é o que acontece constantemente, Nicolas. Por isso que em todos os locais, quando há jogos, enfim, eles implantam feriados. Foi o que aconteceu em Londres, aconteceu em todos os locais no mundo onde houve Copa e Olimpíadas, para que esse trânsito seja diminuído. E o ideal é ir de metrô e de ônibus, enfim, ou então ter bolsões de estacionamentos para que o cara pegue um ônibus, pegue uma van, pegue um metrô oficial e vá ao estádio. Mas aqui no Brasil a gente tem esse problema de metrô, de ônibus, enfim, ou então gente que quer passar por cima do outro, que se eu não me engano foi um repórter do Estadão, da Folha, que foi roubado dentro do estádio.
Não, Henrique, o que o Valmir citou agora, eu gostaria até de reproduzir, eu não sei se eu vou ser literal, mas o ex-presidente Lula, na semana passada, em entrevista, não sei se foi a expressão babaquice que ele utilizou.
Foi.
Acho que foi isso, né?
Que é babaquice.
Quando questionado, metrô que ele achava estádio. A respeito dos metrôs, que de repente os metrôs teriam que deixar as pessoas muito próximo ao estádio, dentro do estádio, ele utilizou essa expressão que ele acha uma babaquice isso.
Eu fui ao Maracanã em 2008, Nicolas.
Complicado, né?
Eu peguei um metrô em Copacabana, em menos de uma hora eu estava na boca do estádio. Estava na boca do estádio, daqui a 100 metros estava na rampa, já desci a rampa, estava no estádio. Lá em Londres, se não me engano, o estádio do Tottenham, é assim, ó, o cara pega o metrô, dá 1 metro do estádio, o metrô deixa o cara na boca do estádio. É possível fazer? Dá para fazer, só que, pô, ele dá uma declaração que é babaquice. É só, pô, se é babaquice em São Paulo, então vai ao Rio, pô. O Rio tá lá mostrando um exemplo, o cara pega um metrô, passa por 200 estações, tá a 5 metros do estádio. Em Londres, que o Brasil jogou 300 vezes no estádio do Tottenham, isso a gente combate o trânsito, combate o problema de carro, de ônibus, um metrô ou então um transporte coletivo, que é o principal.
Perfeito.
Mas é isso aí, Henrique, eu concordo também... contigo plenamente com tudo isso e só me chama a atenção essa informação que tu trouxe, de que nas Copas de 94, na Copa da África do Sul em 2010, né, que as coisas não aconteceram às mil maravilhas como foi vendido. Essa é uma informação que a gente teve há pouco tempo, porque na época da Copa, ninguém comentou absolutamente nada. As matérias jornalísticas, os textos dos grandes jornais mostravam o quê? Aquela maravilha da Copa do Mundo, o entorno, a torcida chegando, aquela vibração só. E é o que vai ser mostrado pelas grandes emissoras aqui do país. Não vamos esperar que a TV Globo ou que a TV Bandeirantes, enfim, televisões abertas, tragam informações desse sentido. Eu acredito que isso não vai acontecer. A gente vai ter que aguardar que emissoras a cabo, que são um pouco mais independentes, tragam essas informações para a gente. Porque o que a Globo vai mostrar, vocês podem ter certeza, no dia da estreia do Brasil na Copa, o Bem Amigos, ele vai à forra. Não tenha dúvida disso e a emissora vai junto com ele. Porque vai se mostrar uma situação completamente teatralizada, de um Brasil que está tudo certinho, que o Itaquerão é um espetáculo, que o acesso foi facilitado, que está todo mundo chegando bonito, as famílias. Só que fora do estádio, o caos vai estar instalado, infelizmente. E eu estou torcendo muito para que essa Copa seja um sucesso, para que o Brasil venda essa imagem de um país que está crescendo, de um país exitoso. Agora, pelo que a gente vem acompanhando, né, um clube que não deixa botar uma vedação, um vidro, um espelho que reflete uma cor verde, que é a cor do seu co-irmão, mas para lá, para eles, é inimigo, né? E faz isso e deixa uma obra de infraestrutura incompleta porque reflete um verde. Não. Esse vidro não dá porque reflete verde. Traz um outro vidro. Há menos de, sei lá, um mês da Copa, 20 dias da Copa?
Aliás, pelo amor de Deus, né? Aliás, a Copa do Mundo é o último personagem da fila de incertezas e de algumas decepções que nós estamos tendo. Estamos num país em que, neste ano, temos problemas com saúde, temos problemas com segurança, temos problemas com comércio, temos problemas com a inflação voltando.
Até o fundo musical a Copa do Mundo é propício. Salve, né? Mas a respeito disso, Nicolas e Valmir, a presidente Dilma teve uma reunião, se eu não me engano, na sexta-feira com 10 jornalistas esportivos do Brasil, pessoal da ESPN, da Globo, da Bandeirantes.
Tava até a Renata Fã. Renata Fã!
E várias personalidades. E as propostas são interessantes, eu acho muito interessante essa comunicação, mas e houve situações importantes. Só que para mudar toda a legislação brasileira a respeito do esporte, tem que mudar a Constituição. Dependendo da Constituição, da cláusula da Constituição, do Código Civil, não é uma coisa tão fácil, porque depende do Congresso. No Congresso nós temos aquela famosa bancada da bola, tem interesses, tem isso. Inclusive, correligionário de um dos candidatos agora é da bancada da bola, foi presidente do Cruzeiro, tem filho envolvido com um problema de um helicóptero cheio de droga. E é uma situação bastante complicada.
E ele que herdou a vaga do Itamar Franco. Do ex-presidente Itamar Franco, né?
E toda uma situação bastante complicada. Mas, vamos ver, se eu não me engano, agora é dia 27, a presidente tem uma reunião com o pessoal do Bom Senso Futebol Clube. Também vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada nesse nosso futebol. Porque os estádios estão bons, eles não estão acabados 100%, eles estão bons. Só que o problema é a infraestrutura próxima aos locais. Ontem até, inclusive, o pessoal da CBN dizia, 15 minutos, acabou o jogo, não tinha mais uma pessoa dentro do estádio. A evacuação, a escoação das pessoas foi fantástica. O pessoal deixou os estádios em dois toques porque o sistema era muito fácil, muito simples. Então, em cerca de 40, foram 37 mil pessoas no estádio. Em 15 minutos já não tinha mais ninguém. E isso é um ponto positivo também a destacar. Fora também, né, Nicolas? O gramado perfeito deu aquela chuvarada, granizo e o diabo.
Os pontos positivos também a gente precisa reconhecer.
Só que faltam cerca de 20, 25 dias para a abertura. E ontem foi realizado o primeiro evento teste, um jogo oficial no estádio. Então, até corrigir todos os erros, até estar tudo pronto, era necessário no mínimo 6 meses. Agora faltam 20 dias, vamos ver como vão acontecer com 4 ou 5 jogos em São Paulo, como será todo o funcionamento, principalmente no jogo do Brasil, que é a abertura e onde irá concentrar mais gente.
Ô Henrique, mas diante disso tudo, o que vale para nós aqui de Santa Catarina é que foi de fato, como o Valmir falou, a rodada mais interessante sobre todos os aspectos. O Figueirense hoje é manchete em todos os jornais do país, né? E nós tivemos aí o Criciúma também, que acho que vale a gente destacar nesse primeiro bloco, numa situação muito difícil contra o Internacional, né? O Internacional, que é um belo time, e segurou um empate, eu acho que é um ponto precioso.
Um jogador a menos
ainda. E digo aqui que esse jogador a menos, o tal do Eduardo, porque engrandeceram muito esse menino, quando ele estava no Joinville. Eduardo, porque vai pro Corinthians, porque vem pro Figueirense, porque é jogador de Série A. Engrandeceram demais esse rapaz. E não é aquela Brastemp toda. A expulsão dele ontem, deixando os companheiros numa situação difícil, contra o Internacional, o Criciúma numa situação complicada na tabela, sabe o que tinha que fazer, Vami? Multa. Tu foi expulso? Sim. Eu fui expulso. O que tu fez? Não, eu agredi o adversário. Então tá, multa no bolso. Corta.
Eu não duvido que o Angelone vai fazer
Mas
isso.
Mas ele tem que fazer isso, cara. Ele tem que fazer isso. Porque ontem, o Fred, um jogador de seleção brasileira, camisa 9 da
foi
nossa seleção.
Responsável também.
Cotado para ser um dos capitães da seleção brasileira na Copa do Mundo no Brasil. Ele me pega o argentino pelo pescoço.
Não, foi irresponsável.
Num jogo Grêmio e Fluminense, pelo amor de Deus, o que o homem desse vai fazer na Copa do Mundo?
Não, ele realmente ontem ele foi muito mal. Ele vai ter...
Forçou a expulsão. Porque,
exatamente, ter, foi isso que eu imaginei,
Henrique. Ele vai ter que ver esse vídeo. E outra coisa, o Filipão vai conversar com ele, porque o Filipão já deve ter visto esse vídeo.
O Filipão já deveria ter passado a mão no telefone, o Fred, ou ele ou o Parreira, tu tá ficando maluco?
Foi de uma imaturidade a toda a
pelo amor de Deus, E se o Brasil pega a Argentina numa semifinal? Ele não vai enfrentar um argentino. Ele vai enfrentar 11 argentinos.
Irritando
o que ele vai fazer?
Irritando ele o tempo todo.
Ele forçou a expulsão para não jogar nesse meio da semana. É
exatamente.
Isso que aconteceu.
Ele quer se preparar só para a Copa na volta da Copa ele não retorna mais para o Fluminense.
É lamentável. Bom, vamos ao intervalo então. Depois nós vamos voltar com o Esporte na Rede para falar do futebol catarinense, porque temos rodada amanhã, uma rodada completa pela Série B. E a Série A tem jogos quarta e quinta-feira. Voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.